O irmão Ernesto mencionou que é um privilégio ter tantas oportunidades de sermos abençoados, de crescermos, de sermos edificados. E essa semana, refletindo em vários textos da palavra, em várias situações, nós podemos perceber claramente que outro privilégio gigantesco, enorme que nós temos é poder estar aqui hoje em liberdade. É poder estar aqui hoje com as portas abertas. Se alguém quiser entrar para participar, pode participar. Dificilmente vai acontecer alguma perseguição, alguma ação do governo contra as nossas vidas. Nós temos essa liberdade de culto e, ao mesmo tempo, outras igrejas estão de manhã, estarão hoje à noite, ao mesmo tempo, abertas para louvar, para adorar, para buscar a um Deus vivo e verdadeiro. Isso é um privilégio, é algo que a gente não consegue imaginar a dimensão do que é isso, do que é ter essa liberdade. Nós podemos olhar e tem um site que eu gostaria de indicá-lo, chama portasabertas.org. É um site onde você tem informações sobre os cristãos perseguidos no mundo inteiro. Tem um ranking de quais países são os mais perseguidos. É um site que traz notícias, que traz informações todos os dias daquilo que tem acontecido no mundo inteiro. E muitos países têm sido perseguidos, têm sido afligidos, têm sido atormentados através de diferentes situações. Perseguição do governo, perseguição da mídia, perseguição de outras religiões, perseguição de grupos extremistas. Várias pessoas têm sofrido fisicamente, na carne, o que é ser um filho de Deus. As consequências de tomar uma decisão de seguir a Cristo. E nós não fazemos ideia do que isso significa. Talvez alguns de vocês já estiveram em algum contexto de perseguição, sabe melhor do que eu o que é isso. Mas eu, olhando na minha vida, não me lembro uma situação onde eu fui perseguido por causa do Evangelho. Alguma situação onde eu tive que fugir, onde eu tive que me esconder, eu tive que fazer algo por causa do Evangelho. Então isso é algo muito incomum na minha vida, algo que eu não sei exatamente do que se trata. Mas quando nós olhamos um pouco o mundo inteiro, nós vamos perceber que isso não é nada fora do comum para milhares de cristãos, para muitas pessoas. Elas aceitam, elas decidem seguir a Cristo conscientes já do que vão enfrentar, sabendo de que vão enfrentar perseguição, sabendo que vão sofrer como consequência dessa decisão. Mas eu não quero citar, eu não quero falar muito do que tem acontecido em outros países. Nós temos acompanhado a Índia, nós temos acompanhado alguns países através da mídia que têm sofrido perseguições. E na internet você pode encontrar muitos detalhes, muitos relatos a respeito disso. Eu não quero falar disso, mas eu quero me ocupar com o que a palavra diz a respeito disso. O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Eu comecei a meditar essa semana, ler alguns textos e comecei a me ocupar com o tema da perseguição, do sofrimento e do sacrifício. E durante a semana eu fui dizendo para as pessoas, olha, domingo o culto vai ser muito interessante, a mensagem vai ser extremamente estimulante. O tema é perseguição, sofrimento e sacrifício. Na verdade, são elementos que nenhum de nós gosta. Nós não gostamos de perseguição. Nós não gostamos de sofrimento, nós não gostamos de sacrifício. Não é natural ao ser humano. Às vezes existem algumas exceções, né? Talvez algum corintiano aí que gosta de sofrer, gosta de passar pela dor, né? Então tem algumas pessoas que tomam algumas decisões e acabam sofrendo por causa disso. Mas naturalmente, na maioria das vezes, nós não gostamos desses aspectos. E quando eu comecei a olhar os textos, uma das primeiras coisas que eu percebi: perseguição, sofrimento e sacrifício. Sem eles, não existe cristianismo. Isso, de certa forma, me chocou bastante. Porque em alguns textos, e rapidamente você persegue, que é claro, é lógico, que é óbvio, que quem decide seguir a Cristo vai passar por perseguição, vai passar por sofrimento e vai ter que passar por sacrifício, vai ter que se sacrificar. Que eu comecei a pensar de uma outra maneira a respeito disso. Mesmo talvez não tendo passado por uma perseguição física, eu percebi que não existe cristianismo sem esses aspectos. O que nós estamos vivendo no Brasil, no nosso contexto, é muita graça de Deus. É pura graça de Deus. Nós sabemos que existem algumas leis que estão tramitando e algumas pessoas falam que essas leis elas estão tentando acuar as igrejas, elas estão tentando proibir algumas coisas com relação aos programas de televisão, com relação ao preconceito religioso, a lei da homofobia, vários tipos de leis estão tramitando e muitas vezes faz-se um alarde muito grande de que a coisa vai ficar feia, a coisa vai piorar, a coisa vai intensificar, as igrejas vão ter que pagar imposto de renda e um monte de coisas que está se pensando, está se planejando. Não sabemos exatamente como as coisas andam, mas é possível que em pouco tempo exista uma opressão maior, uma perseguição maior sobre a igreja. Mas não é motivo de nós estarmos assustados, não é motivo de nós acharmos que coisas estranhas vão acontecer. Eu gostaria de ler um primeiro texto com você, em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. O título da mensagem de hoje é Prova de Fogo. Alguns de vocês talvez vão associar isso ao filme Prova de Fogo. Existe um filme para você que é casado e não assistiu esse filme ainda, assista, porque ele traz grande bênção e edificação na sua vida. Tem nas locadoras, em algumas locadoras. O João Grosso, se não me engano, também tem o vídeo. Converse com ele e o teu casamento será abençoado. Mas eu quero falar de um outro tipo de provação. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro, ele escreve essa carta aos cristãos, ele está escrevendo aos filhos de Deus, a pessoas que decidiram se tornar seguidores de Cristo. E ele diz, não se surpreendam, não se assustem, não se apavorem quando algum tipo de fogo estranho surgir entre vocês. E esse fogo estranho, ele fala de sofrimento e fala de perseguição. O contexto aqui é de sofrimento e perseguição. Ele está dizendo, não se assustem quando isso vier a vocês. Não se assustem quando vocês forem afligidos por algo assim. Mas ele diz, alegrem-se à medida que vocês participam dos sofrimentos de Cristo. Então nós não precisamos nos assustar, nós não precisamos temer o que vai acontecer. Será que eu vou perder minha esposa, meus filhos, meus negócios? O que vai ser de mim? Como é que eu vou sobreviver? Nós não precisamos temer, nós não precisamos nos preocupar com essas coisas. É possível que muitas delas, é possível que passemos por perseguição. Esses elementos, perseguição, sofrimento e sacrifício, nós não precisamos ir atrás. Nós não precisamos buscar. E mais para frente eu quero mencionar algo interessante. A perseguição, ela impulsiona o evangelho. Ela faz com que o evangelho cresça de uma maneira muito assombrosa, assustadora. Mas nós não precisamos, nós precisamos de uma perseguição. A estratégia, então, para crescimento de igreja é buscar uma perseguição. Não é isso. Você também não precisa correr atrás do sofrimento, mas quando a perseguição vier, quando o sofrimento vier, nós precisamos ter a atitude correta. Nós precisamos saber como proceder. Nós precisamos conhecer o que a palavra diz a respeito para podermos encarar esse tipo de situação. E nós passamos, vários de vocês, ou todos nós passamos por diferentes tipos de sofrimentos. Brigas, divórcios, morte de entes queridos, dificuldades financeiras, uma série de sofrimentos nós passamos, nós enfrentamos, confusão à nossa volta, mas como nós lidamos com isso? Que propósito que tem o sofrimento na minha vida? Como eu lido com ele? Nós não precisamos buscar, mas nós não precisamos nos assustar quando vier como se fosse algo estranho. E nós vamos perceber na palavra que o sofrimento, ele faz parte do cristianismo. Quando eu decido seguir a Cristo, eu preciso entender, eu preciso estar consciente de que é possível que haja perseguição e que muito provavelmente vai haver sofrimento, vai haver dor. E nós cantamos algumas músicas nesse sentido. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Vou passar por momentos de dor, talvez seja perseguido fisicamente, não sabemos disso, Mas nós não precisamos estranhar quando isso acontece. E a mensagem de hoje, ela tem como objetivo encorajar a mim e a você. É trazer consciência, é trazer entendimento e encorajar as nossas vidas. Ninguém é para sair daqui desanimado, afligido, com medo de que vai ser perseguido, com medo de que vai sofrer, Não é esse o propósito, mas é encorajar, é levantar a cabeça. E se você está passando por algum sofrimento, por alguma dificuldade, eu espero que você saia hoje de cabeça erguida. Que você saia hoje consciente de que Deus é poderoso, que Ele vai estar com você, de que Ele jamais o abandonará. Quando nós cantamos, quem nos separará do amor de Cristo? Será angústia, será fome, nudez, tribulação? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Eu entendo que o que Paulo está dizendo é que em meio à perseguição, em meio à angústia, em meio à fome, em meio à nudez, nós vamos continuar experimentando o amor de Deus. Em nenhum momento, em nenhuma situação das nossas vidas, nós vamos deixar de experimentar o amor de Deus nas nossas vidas. Você vai experimentá-lo sempre, em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Se você sofre por fazer o bem, aqui é importante fazer uma diferenciação. Algumas pessoas, elas sofrem por fazer o mal. Nesse caso, precisa de arrependimento. Se você sofre pela dureza do teu coração, pela desonestidade, pela agressividade, se você sofre por fazer o mal, por agir olho por olho, dente por dente, se você sofre porque você amaldiçoa, porque você destrói, porque você machuca as pessoas, você precisa de arrependimento. Mas se você sofre porque você faz o bem, 1 Pedro fala que isso é louvável diante de Deus. Se você mantém a atitude correta, a ação correta diante do sofrimento, diante da injustiça muitas vezes, isso é louvável diante de Deus. E Cristo nos deu exemplo da sua perseguição, do seu sofrimento e nos deixou esse exemplo para que o sigamos, para que estejamos indo com Ele, para que estejamos abençoando as vidas que estão à nossa volta. Eu gostaria de ler um outro texto, em Lucas capítulo 14. Aqueles que trouxeram sua Bíblia, por gentileza, abram comigo em Lucas capítulo 14, versículos 25 em diante. Esse texto, Jesus, ele trabalha, ele confronta a multidão, confronta o povo e ele coloca o custo, ele fala sobre o preço de nós seguirmos a Cristo. E é muito interessante o que acontece aqui. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Primeira coisa que me chama a atenção, no versículo 25. Uma multidão seguia a Cristo. Uma multidão estava seguindo os passos, as viagens por onde Jesus andava. E provavelmente ele estava aqui numa região chamada Pereia, e um lugar onde Jesus ainda não havia passado. E as pessoas sabiam, ouviam falar de Jesus. E E as pessoas começaram, uma grande multidão começou a seguir a Cristo. E por que elas seguiam a Cristo? Porque Cristo estava vivenciando, estava realizando coisas poderosas, coisas tremendas. Algo especial estava acontecendo na terra. Algo divino estava acontecendo por onde Jesus andava. Os endemoniados eram libertos, os enfermos eram curados, os leprosos eram curados, o evangelho do reino de transformação era pregado, e Jesus está experimentando algo tremendo. Através de Jesus está acontecendo algo tremendo. E havia muitos lunáticos, havia pessoas oprimidas, havia pessoas que padeciam de vários sofrimentos. E quando elas ouviam que Jesus estava fazendo tudo isso, é claro que elas queriam liberdade, elas queriam libertação, elas queriam a cura física. Todos nós queremos. Todos nós queremos nos livrar da dor, queremos nos livrar do sofrimento, queremos resolver os problemas que estamos vivenciando. Queremos fazer isso. E é correto seguir a Cristo. É correto buscar em Cristo as respostas para isso. A multidão, ela estava certa em ir atrás de Jesus. Ela estava certa de que esse é o caminho e deveria fazer isso. E nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos nos juntar a essa multidão e seguir a Cristo. Ir atrás dele. Mas é interessante o que Jesus faz. O texto diz que Jesus, eu imagino que Jesus ele está caminhando e a multidão vem acompanhando, encontra algum enfermo, ora por ele é curado, para conversar com algumas pessoas, ensina o evangelho, e aquela multidão crescendo, se aglomerando atrás de Cristo, e ele caminhando, e o texto diz, e voltando-se para a multidão. E toda vez que na palavra de Deus aparece essa expressão, voltando-se para a multidão, pode baixar a cabeça, que aí vem chibatada, aí vem bomba, né? Jesus, ele volta-se para a multidão e ele começa a falar algo muito sério, algo extremamente importante para quem quiser se tornar um verdadeiro seguidor de Cristo. Em outras situações, você pode ver exatamente esse mesmo tipo de situação. Quando Jesus repreende Pedro, quando Pedro disse que não negaria Jesus, e mais para frente, quando ele nega Jesus, a Bíblia diz que Jesus, voltando-se para Pedro, ele não falou nada, ele apenas olhou para Pedro, e Pedro já sabia, já foi consumido por aquele olhar tremendo, poderoso de Cristo. E Jesus faz isso com a multidão. E aí ele começa o quê? Ele começa a estabelecer o custo do discipulado. E eu entendo que é irresponsabilidade nossa, como cristãos, quando nós dizemos para as pessoas que se você entregar a tua vida para Cristo, vai ser um mar de rosas, tudo vai ser muito bom, você vai ser liberto, você vai ter o carro que você quer, você vai ter a casa que você quer, você não vai ter mais problemas, você vai de vitória em vitória e vai ser sempre assim a sua vida. Eu entendo que isso é irresponsabilidade, trazer, pregar um evangelho nesse sentido. Eu creio que Jesus ele faz milagres. E ontem no Choconight nós tivemos o testemunho de um policial militar que matou muitas pessoas, que viveu uma vida realmente afastada totalmente dos caminhos de Deus, confusão financeira, uma série de desastres na vida dele. E quando Deus, pela graça dele, só para vocês terem uma ideia, ele pegou uma situação, ele pegou o revólver dele, botou na cabeça e tuf! E a arma não disparou. Ele pegou mais uma bala, colocou no revólver, uma outra arma, porque ele achava que essa não funcionava. Pegou uma outra arma, deve ter colocado do outro lado da cabeça. Estou brincando, agora estou acrescentando. Mas ele disparou o segundo tiro e a bala não saiu. Depois ele pegou a arma e pôs o revólver na boca dele, quando apareceu a esposa dele chorando e dizendo o que você está fazendo com a sua vida. E ele diz, como experiência dele, de cada 100 tiros como policial, um de vez em quando falha. E ali foram dois seguidos que falharam na cabeça dele. Deus, pela graça, pela misericórdia, agindo na vida dele, ele estava endividado e quando ele se entrega a Cristo, liga um juiz lá dizendo, olha, aquela situação, aquela dívida de 19 mil que você tinha de um carro, ela foi aniquilada, ela não existe mais. E Deus agiu, Deus ministrou, Deus restituiu muitas coisas na vida dele. E eu creio que Deus faz isso. Mas nós não podemos pensar e achar que é sempre assim. É só alegria, é só vitória. Por quê? Porque a perseguição, o sofrimento e o sacrifício têm propósitos na nossa vida. E Jesus, ele é bem claro, ele se volta então para a multidão a fim de, eu diria, peneirar aquela turma. Passar por uma peneira toda aquela multidão que o estava seguindo. E Jesus, ele faz isso em várias situações. Ele age, ele confronta as multidões como se fosse uma peneira. Para quê? Para que permaneçam aqueles que estão realmente dispostos a pagar o preço. E nós precisamos transmitir esse evangelho, onde diz, você vai seguir a Cristo, e é possível que você seja perseguido. É possível que você sofra. É possível que os teus pais não te queiram mais. É possível que eles te expulsem da tua casa. É possível que o teu cônjuge te largue, te abandone. É possível que isso aconteça. É possível. Mas em todas as coisas, Deus vai estar com você. Ele vai te capacitar. Ele vai te levantar. Ele vai te sustentar. Então, quando nas duas parábolas, né, chamadas de parábolas gêmeas, que Jesus estabelece depois, ele deixa muito claro. Precisa calcular o preço. Ele diz, primeiro, aquele que quer construir uma torre, ele se assenta, ou seja, ele medita, ele reflete sobre o assunto e ele analisa se ele realmente vai conseguir construir aquela torre. Será que eu vou ter dinheiro suficiente? Será que eu vou poder pagar o preço para construir essa torre? E Jesus fala que isso precisa acontecer da mesma maneira para quem quer ser um seguidor de Cristo. Precisa sentar, precisa pensar e responder no seu coração, eu estou disposto a pagar esse preço? Eu estou disposto a amar mais a Jesus, amar muitas vezes mais a Jesus do que pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a minha própria vida? E algo interessante nesse texto, quando Jesus fala se alguém ama o seu pai, a palavra original, ela fala de ódio. E é muito interessante. Claro que Jesus ele não está dizendo que nós devemos odiar nosso pai, mãe, mulher e filhos. Ele não está dizendo isso. Uma das interpretações, uma das traduções dessa palavra é amar menos. Ou seja, o nosso amor por Cristo ele deve ser tão grande, tão forte, que comparado ao amor das pessoas aqui, isso significa, representa quase que como se fosse o ódio. Entenderam? Entendem a diferença? O amor por Cristo, ele precisa ser tão grande. A entrega a Cristo, ela precisa ser total, a tal ponto em que eu amo muitas vezes menos pai, mãe, mulher, filhos e tudo aquilo que, e até mesmo a própria vida. E Jesus diz, esse é o custo, esse é o preço. Você está disposto a isso? Você está disposto a amar a Cristo mais do que a sua própria vida? E muitos cristãos que são perseguidos, eles têm, na prática, vivenciado isso. Têm sido fiéis, não têm negado a sua fé até a morte. Se você olha um pouco a história, os cristãos eram usados como tochas humanas, eram incendiados nas praças, eles eram mortos por leões no Império Romano. Coisas horríveis aconteciam aos cristãos. E eles não negavam a sua fé. Não negavam a sua fé. Apenas aqueles, né, que estavam representando aqui, que não estavam muito conscientes do que é seguir a Cristo, eles, né, não queriam receber as chibatadas. Eles preferiram negar a Cristo, preferiram negar a sua fé, em vez de sofrer, em vez de serem torturados fisicamente. E Jesus está dizendo, esse não pode ser meu discípulo. O custo é tudo. Custa toda a sua vida. Essa é a parábola que Jesus coloca, que precisamos calcular o preço. Na segunda parábola, Jesus ele fala, qual rei, se tiver ele 10 mil soldados, e o inimigo tem 20 mil soldados, ele faz o quê? Ele se assenta e avalia se vai conseguir derrotar aquele inimigo. Se ele sabe que ele não vai conseguir, se ele imagina que ele vai perder, ele faz o quê? Ele vai lá, pede um acordo de paz e o que acontece? Ele se submete a essa escravidão, ele se submete a esse jugo do inimigo. E a segunda parábola, ela nos confronta da seguinte maneira: será que eu estou disposto a pagar o preço por recusar as exigências de Cristo? Será que eu estou disposto a sofrer o que eu vou sofrer por não seguir a Cristo? A luta dele seria muito difícil, 10 mil contra 20 mil. Fala de uma situação difícil, complicada, onde o preço talvez seria muito alto, onde haveriam perdas, mas se esse era o caminho, se o caminho era a guerra, era a batalha, ele deveria optar por isso. E tanto um contra o outro, seguir a Cristo ou não seguir a Cristo, tem o seu preço, tem o seu custo. Se nós seguirmos a Cristo, né, Jesus disse no texto da semana passada, ninguém que tenha deixado todas essas coisas vai deixar de receber 100 vezes mais na presente era e na era vindoura a vida eterna. Ou seja, se nós optamos por seguir a Cristo, Ele se ocupa de cuidar de nós. Ele se ocupa de abençoar as nossas vidas. Ele se ocupa de providenciar aquilo que nós precisamos. Ele vai se ocupar disso. Ele vai abençoar as nossas vidas grandemente. No final, quando ele trabalha ali a questão do sal. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. O sal, na época, utilizado para quê? Era utilizado para preservar e para dar sabor. O sal, na sua essência, né, o cloreto de sódio, ele não perde o seu sabor, ele não perde a sua essência. Mas o sal que era utilizado na época era um sal que não era puro, ele tinha uma série de impurezas. Eu não sei exatamente que tipo de impurezas haviam nesse sal. Mas quando esse sal era lixiviado, quando ele era separado dessas impurezas, essas impurezas, aquilo que sobrava, aquilo não servia para absolutamente nada. Aquilo tinha que ser jogado fora, não servia para fertilizar a terra, também não servia para se decompor, era lixo que não serve para absolutamente nada. E Jesus fala, o sal, se ele perder o seu sabor, como restaurá-lo? E o que significa isso? Significa que a essência, o cloreto de sódio, a essência de nós sermos saborosos e sermos preservados, é o custo que Cristo estabelece. Amar a Jesus mais do que as outras coisas, renunciar até mesmo à sua própria vida, entregar-se, render-se totalmente a Ele, carregar a sua cruz. Sem essa essência, nós perdemos o sabor. Se nós não optarmos por pagar esse preço, é como se nós não tivéssemos a essência em nossos corações, em nossas vidas. E talvez isso nos faz pensar, isso talvez até nos entristece, porque Jesus estabelece um preço bastante alto. Um preço de renúncia, um preço de entrega, um preço onde ele diz que quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E talvez isso, de certa forma, nos desanime. Mas se nós não optarmos por isso, nós vamos estar debaixo da escravidão de Satanás e de seus demônios. Conscientemente ou inconscientemente. Se eu decido não me tornar um seguidor de Cristo, eu vou ser um escravo. Eu vou ser afligido. Eu vou sofrer da mesma forma e por uma causa que não vale a pena. Por uma causa que não transforma, que não muda em absolutamente nada as nossas vidas. A perseguição, ela faz parte. E um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, fala que quem quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerá perseguição. Quem quiser viver piedosamente em Cristo, sofrerá perseguição. Esse texto mostra que não há cristianismo sem perseguição. Não existe isso. Mas o que, que acontece? Em meio à perseguição, nós podemos experimentar o suporte, a felicidade, a graça de Deus em todas as situações. A perseguição, é importante entender que ela é uma tentativa de Satanás e seus demônios de bloquear o avanço do reino de Deus, de paralisar o avanço do reino de Deus. Atos 1:8, Jesus falou aos discípulos, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Em Atos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia nos ensina que desencadeou-se grande perseguição sobre a igreja. Grande perseguição. A morte de Estevão, que foi apedrejado, e Saulo estava presente nessa morte, ela desencadeou uma perseguição física sobre a igreja. E essa perseguição ela aconteceu porque a igreja não estava cumprindo Atos 1:8. Jesus tinha dito, em toda a Judeia, Samaria, Jerusalém e confins da terra. E eles estavam, a igreja ela estava fechada em Jerusalém. Ela não estava avançando, ela não estava expandindo. E desencadeou-se uma grande perseguição. E mais para frente, se não me engano, no versículo 4, fala que por onde eles iam, pelas cidades nas quais eles entravam, eles pregavam o Evangelho de Deus. A perseguição, ela impulsionou o Evangelho, ela impulsionou, ela deu um crescimento muito grande. E cidades inteiras foram abençoadas com o Evangelho. E hoje em dia nós temos relatos da mesma maneira. China, por exemplo, houve um tempo muito grande de perseguição na China. A igreja se encontrava clandestinamente. E um grupo de poucas mil pessoas que eram considerados cristãos genuínos, depois de 5 ou 10 anos de perseguição, esse número aumentou significativamente. A igreja estava proibida de se encontrar publicamente. Ou seja, a perseguição, ela gerou, ela impulsionou um crescimento muito grande sobre a igreja. E a perseguição, ela atua também como peneira no reino de Deus. Na parábola do semeador, quando Jesus explica sobre o terreno pedregoso, ele diz o seguinte, a raiz ela não entra muito profundamente. E essa pessoa, quando sofre tribulação ou perseguição, ela abandona. Ela deixa de seguir a Cristo. Ela deixa de obedecer àquela palavra. Então, a perseguição, muitas vezes, a tribulação, ela traz essa peneira, ela traz essa separação no reino de Deus. E isso nós precisamos entender, nós precisamos compreender. Uma outra situação muito interessante. Jesus ele envia os discípulos de dois em dois, em Mateus capítulo 10, ele dá uma série de orientações, de instruções. E ele diz assim, não temam os que podem matar o corpo. Vocês devem conhecer essa palavra. Temam muito mais aquele que pode destruir a sua própria alma. E aí Jesus fala algo interessante. Ele diz, não se vende um pardal por 2 asses ou por 1 moedinha? Ele diz, não se vende um pardal por moeda de 1 centavo, de 2, de 5 centavos? Ele diz, né, ele está dizendo, sim, se vendem, os pardais se vendem facilmente, a um preço bastante barato. E Jesus diz, mas nenhum deles cai sem o consentimento do Pai. E aí ele fala também que os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Não sei se você já fez isso uma vez, se você saberia me dizer isso, mas Jesus ele sabe exatamente quantos fios de cabelo existem na tua cabeça. E quando ele diz nada acontece sem o consentimento do Pai, nós podemos ter uma certeza. Nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de sofrimento, nada nesse mundo acontece sem que Deus esteja por dentro, sem que Deus dê a sua permissão, sem que Deus saiba do que está acontecendo. E essa perseguição, ela vai edificar, ela vai transformar, ela vai abençoar o reino de Deus. E o sofrimento, da mesma forma. O sofrimento, ele nos machuca, nós passamos por diversas situações, mas nós devemos entender que devemos sofrer por fazer o bem. A nossa atitude precisa ser uma atitude correta. Jesus fala isso em vários contextos, quando ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos, nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Jesus está dizendo, olha, mantenham a atitude de vocês correta sempre. 1 Pedro fala que Jesus, quando ele era insultado, ele não revidava, quando ele era ameaçado, ele não confrontava, e nós devemos seguir os passos, nós devemos seguir o modelo, o exemplo de Cristo, que sofreu, que foi tentado, e em meio a tudo isso ele não pecou, em meio a tudo isso ele não desobedeceu, mas ele permaneceu firme. Seguir a Cristo tem um preço. Seguir a Cristo envolve um custo. E esse seguir a Cristo fala desse preço, mas ao mesmo tempo, Jesus jamais nos abandonará. Estará sempre conosco em todas as situações. para te ajudar, para te auxiliar, para te motivar. E nós precisamos ter consciência disso e ser encorajados por isso. Eu gostaria de sugerir que vocês lessem a carta de 1 Pedro. Toda a carta de 1 Pedro, leiam durante essa semana. Essa carta fala em vários contextos, em vários momentos, sobre a perseguição, sobre o sofrimento e sobre o propósito dele sobre as nossas vidas. Isso é para edificar com certeza a sua vida. E nós precisamos simplesmente entender e crer que o que realmente importa é o que vem depois da morte, ou o que vem depois do arrebatamento da sua igreja. Vamos deixar de focar, de pensar tanto nas recompensas terrenas, tanto nas coisas terrenas desse mundo, e vamos focalizar nas recompensas do alto, vamos acumular tesouros nos céus. Essa é a verdadeira recompensa, isso é o que verdadeiramente vale a pena. Então, seguir a Cristo, talvez você sofra, você passe por tribulações, por sofrimentos, mas entenda que isso não é fogo estranho, isso não é nada anormal. Deus vai conceder vitória, vai conceder livramento na sua vida e te abençoar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos cantar a música Quem nos separará do amor de Cristo. Lembrando que o amor de Cristo nós experimentamos em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Você vai experimentá-lo em meio à dor, em tempos de paz, em tempos de bonança. Você vai experimentar o amor de Deus. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Depois nós vamos orar.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Fome ou nudez, perigo ou espada? Presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus.
Falei muito do sacrifício por causa do tempo, mas sacrifício é doar-se, sacrifício é ir além do limite. E quando nós passamos das 11h30, inicia o tempo de sacrifício. Então até 11h30 não é sacrifício, passou de 11h30 é sacrifício. E como eu disse no começo, sem ele não existe o cristianismo. Então se nós queremos ser, nós precisamos nos sacrificar, ir além do limite. Deus vai nos capacitar e nos dar graça. Amém? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos pelo desafio que o Senhor tem trazido a nós pelo teu Espírito. Querido Jesus, nós temos aprendido, nós temos encontrado na Tua Palavra vários aspectos que envolvem o fato de nos tornarmos seguidores Teus. E o Senhor tem nos desafiado pelo Teu Espírito, pessoas têm sido confrontadas nesse sentido, têm colocado a sua vida diante do Senhor. Pai, nós queremos tomar essa decisão conscientes de que não é só alegria, de que não é só vitória, de que não é só oba-oba. Mas com certeza experimentaremos momentos de crises difíceis, de perseguição, de dor, mas nós sabemos que em meio a tudo isso, nós experimentamos o Teu amor, que mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguidos, experimentaremos o Teu amor todos os dias da nossa vida. Pai, isso é maravilhoso, isso é graça do Senhor e nós Te louvamos por isso, Pai. Pai, nós queremos tomar essa decisão conscientes. Queremos nos assentar, calcular o preço e sermos seguidores genuínos, verdadeiros Teus. Ensina-nos mais e mais o que é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Ensina-nos cada vez mais o que é renunciar a tudo que possuímos, o que é carregar a nossa cruz para Te seguir, para estar contigo. Querido Jesus, tem sido uma aventura, tem sido um privilégio, uma satisfação muito grande seguir a Ti e conhecer-Te cada vez mais. E nós oramos para que isso venha a se concretizar como igreja, que possamos ser conhecidos como uma igreja que segue a Cristo, uma igreja que renuncia às demais coisas para seguir unicamente ao Senhor. Pai, capacita-nos e abençoa, Pai. E aqueles que estão sofrendo perseguição ou sofrimento, nós clamamos pela Tua capacitação, pelo Teu cuidado, pela Tua ministração, pelo Teu livramento, pelo Teu cuidado sobre essas vidas. Pai, traga cura, traga restauração em nosso meio, traga, Pai, a ação poderosa e intensa do Teu Espírito, dia após dia, sobre esta igreja, sobre as famílias, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre os adolescentes, sobre os jovens, para todas as pessoas. E que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém.